Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda, hoje a conversa sobre o Ronda Leiria Poetry Festival. Começou nesta sexta-feira, prolonga-se até 21 de março, com dezenas de propostas para podermos acompanhar, mesmo em confinamento, um festival dedicado à poesia, organizado por uma cidade criativa da música. Vou conversar com a coordenadora do Ronda Leiria Poetry Festival, Celeste Afonso. Todo o programa dedicado à poesia. Na vida breve, José Gomes Ferreira, Que Me Importa Cantar, poema para ouvir na voz do autor e no som que os versos fazem ao abrir, Macbeth, de William Shakespeare, na conversa com Ana Luísa Amaral. Vai ser assim a Ronda. Música a começar, The Poet Acts. Momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry, a partir do livro de Michael Cunningham.
Thank you.
E hoje, na Ronda, conversamos sobre o Ronda Leiria Poetry Festival. Começou nesta sexta-feira e vai ter 200 de pessoas de vários países, 40 na realidade, ao longo dos próximos 10 dias, até 21 de março. Se quiser, nestes tempos de confinamento ainda, assistir a um festival de poesia, participar, porque assistir é participar e poderá também manifestar-se de diferentes formas. Há muitas e aliciantes propostas na programação deste ano do Ronda Leiria Poetry Festival, com quem converso através das plataformas digitais com a coordenadora Celeste Afonso. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. É um nome que está também associado ao Fólio de Óbidos, o Fólio que em tempo recorde passou a ser uma cidade literária da Unesco. Ora, Leiria, em 2019, também tornou-se cidade criativa da música. Integrou a rede de cidades criativas pela música. As cidades criativas podem sê-lo pela música, pelas artes, pela literatura, pelo cinema, pelo design, artes digitais, gastronomia. É uma honra para o país e, naturalmente, para Leiria, este estatuto e este compromisso, porque as cidades criativas comprometem-se a colocar a cultura no centro das suas estratégias de desenvolvimento, e uma das formas de se afirmar cidade criativa é também através deste festival de poesia. Mas, Celeste Afonso, porque é que uma cidade criativa da música procura um festival de poesia desta dimensão, como é o Ronda Poetry Festival este ano?
Muito obrigada pelo convite. A poesia está diretamente ligada à música. E em Leiria nós começámos com a poesia trovadoresca, com as cantigas de amigo de Dom Dinis. Portanto, a poesia está ligada à música em Leiria desde a sua gênese, por um lado. Por outro, Leiria, quando faz a candidatura à Cidade Criativa da Música, assume-o enquanto uma estratégia da cidade, enquanto a estratégia cultural da cidade, de, a partir da música, ligar e alavancar todas as outras áreas. Uma delas, e que fazia parte desde logo desta ambição e desta afirmação, era a literatura. Este ano, porque estamos a celebrar os 400 anos de Francisco Rodrigues Lobo, tínhamos aqui, no fundo, o pretexto, se assim quisermos, para que a literatura, através da Cidade Criativa da Música, dessem este grande passo internacional, numa primeira fase, ativando as suas cidades criativas de todo o mundo.
E há também música na programação deste ano. Há, na realidade, uma panóplia vastíssima. Já vamos falar de alguns momentos em particular à Laia de Sugestão, mas para um conhecimento completo basta aceder ao sítio da internet da Câmara Municipal de Leiria ou procurar através de um motor de busca Ronda Leiria Poetry Festival. Esta é uma organização da Câmara Municipal de Leiria e da Livraria Arquivo, também de Leiria, obviamente. Aproveitaram o constrangimento da pandemia, do confinamento, para uma ambição vasta, Celeste Afonso. Estas 200 pessoas que participam, estes 40 países envolvidos, estas tantas propostas, são possíveis porque é um festival que vai funcionar através das plataformas digitais?
É possível, sim, mas não é só por isso. De facto, há aqui uma ousadia da parte de Leiria. Estamos confinados, temos o mundo em lockdown, estamos todos a comunicar pelas plataformas online, e tínhamos aqui uma possibilidade. Leiria ousou potenciar ainda mais isso, ou seja, se estamos confinados, a nossa forma de contrariar este confinamento é abrir-nos ao mundo de uma forma tão exponencial. As plataformas digitais ajudam a que tenhamos mais de 40 países e mais de 200 convidados, mas o objetivo da cidade, o objetivo de Leiria e de todos os que estão envolvidos neste projeto, no Ronda Leiria Poetry Festival, é que para o ano continuemos a ter mais de 40 países envolvidos e mais de 200 participantes, online e presencialmente, com uma aposta muito forte no presencial, no próximo ano, esperemos todos nós. Mas o que acontece aqui com o online é que há uma maior disponibilidade, sobretudo em termos de agenda. Nós temos convidados que dificilmente teriam agenda para se deslocar a Leiria durante 2, 3 dias, mas que imediatamente e alegremente e generosamente, em muitos casos, disseram sim. Estou a pensar o caso de Gili Povetsky, que teremos amanhã, e que esta foi a forma de ele estar connosco. Se não fosse o online, dificilmente estaria cá.
Nós podemos assistir posteriormente a estas conversas, elas vão ficar arquivadas, vão ficar disponíveis após o direto.
O que acontece é, nós estamos a transmitir através da plataforma do Vimeo, que depois passa então para o site, o leiriapoetryfestival.com e para as redes sociais, para o Facebook, quer do Ronda, quer de todos os parceiros. Portanto, está a ser assistido, neste momento, estava a conversar com várias cidades criativas, antes de entrar, que estavam a ver e estávamos a comentar através do WhatsApp. Tudo isto é um vídeo contínuo no final do dia desaparece do online. No entanto, algumas mesas, algumas entrevistas, elas são colocadas individualmente no site no dia seguinte ou nos dias seguintes. Portanto, vai haver a possibilidade de assistir a algumas destas ações, mas não a todas. No fundo, se me permite, Luís, era a ideia de, é um festival. É um festival que foi pensado desde o início, quando começámos a montá-lo, pensámo-lo para o online, ele acontece online, e portanto pensámo-lo com todas as características de um novo festival que nasce online, mas como qualquer outro festival, se nos atrasamos, apanhamos a conversa a meio e se não conseguimos ir, ficamos com muita pena e não vimos. Temos aqui esta nuance de podermos ver algumas coisas, porque vão ficar online, algumas, mas não todas.
Num desafio à presença, a essa forma de participar que é absolutamente essencial na vida de um evento cultural, e de facto o espírito do festival é esse, é correr de proposta em proposta, tentando beber o mais possível das conversas e dos diferentes momentos que vão acontecendo. Ora, a poesia é um raro festival no nosso país, porque dedicado essencialmente à poesia, por ter esta grande dimensão, a poesia que nos ensaios de George Orwell, que li há uns dias, ele tem um ensaio sobre a poesia e o microfone, sublinhando a importância da poesia se dizer, se escutar, para além da leitura. E, no entanto, diz ele, nesse seu contexto histórico dos anos 30, que há um divórcio entre a poesia e a cultura popular. Há uma relação fria das pessoas com a poesia. Nós podemos ainda contribuir para esta perspectiva, olhando a forma como a poesia se vende nas livrarias. Há uma pequena prateleira, muitas vezes, apenas para a poesia. Na celebração pública, as televisões, não me estou a recordar de nenhum programa essencialmente dedicado à poesia. Nas rádios, conheço dois. Qual é a sua experiência sobre a forma como a cidade de Leiria, mas o público, o leitor em particular, se relaciona com esta forma de celebrar a poesia, como acontece este ano com o Ronda?
Foi um pouco isso que nos levou a fazer o Ronda com a dimensão que ele tem neste momento. Foi essa consciência. O que nós temos aqui nestes 10 dias é um encontro de poetas de todo o mundo. E a grande maioria desses poetas, extraordinários poetas, mais conhecidos, menos conhecidos, mas todos eles extraordinários, a grande maioria não é conhecida, não é lida, não é traduzida, nem editada em Portugal. Portanto, quando diz que nas livrarias o espaço da poesia é um espaço diminuto, que os livros de poesia são os menos comprados, não sei se foi tanto isso que disse, mas é a ideia que eu tenho também. Essa é uma consciência nossa, e este festival pretende, não, obviamente que não tem a ilusão de fazer grandes transformações e grandes revoluções, mas que possamos olhar para a poesia de outra forma, que possamos efetivamente dizer poesia, celebrar poesia, mas também comprar poesia, mas também olhar para os poetas, mas olhando para eles e dando-lhe o mesmo valor que um romancista, que um ensaísta ou que um filósofo. É por isso que nós temos aqui no Ronda muitos autores que foram convidados. Aliás, devo dizer que todos os convidados são poetas ou, pelo menos, também escrevem poesia. A única exceção é Gil Lipovetsky, depois poderei explicar porquê. Mas há aqui a necessidade de trazer autores que são conhecidos pelos seus romances, pelos seus ensaios e não pela poesia, e quisemos trazê-los pela poesia, precisamente para que possamos olhar para a poesia desta forma e perceber o valor que ela pode ter na sociedade, não só nesta que vivemos, mas nas sociedades.
O Ronda Leiria Poetry Festival, até 21 de março, com inúmeras propostas para assistir e participar através da internet. Olhamos algumas delas. É impossível destacar todas, conversar sobre todas, mas num voo plano, neste sábado, por exemplo, há esse fenómeno da poesia muito contemporâneo, o Poetry Slam, com um workshop às 11 da manhã. Também na sexta-feira, dia 19, há um concurso de Poetry Slam. É o exemplo de como a palavra tem cada vez mais importância na arte urbana, um fenómeno em que participa qualquer autor, escritor de poesia, não necessariamente publicada, que queira dizer um poema seu em público. É uma celebração da oralidade, uma democratização, de certa forma, no dar a conhecer a poesia. Ora, também neste sábado, às 18 horas, como já o referiu, Isabel Neri, convidada deste programa, a biógrafa, escreveu a biografia de Sofia de Mel Breiner, entrevista Gil Lipovetsky, também presença há dois anos, quando apresentou o último livro em Lisboa. Então, já agora, Celeste Afonso, porquê é que Gil Lipovetsky é relevante, não sendo um autor de poesia, no contexto do Ronda Leiria Poetry Festival?
Tendo nós essa intenção de convidar poetas e apenas poetas, ou escritores que também tenham escrito poesia, temos também a intenção de, em todas as edições do Ronda, termos uma exceção para um pensador. Convidar um pensador, um filósofo, para nos ajudar a refletir sobre, neste caso, este ano, é refletir sobre o papel da poesia nesta era do vazio. Fundei um pouco isso que Gil Lipovetsky vai tentar fazer amanhã com a Isabel Neri. Portanto, além da poesia, dos poetas, dos autores que também escrevem poesia e dizem poesia, vamos também pensar a poesia. Falou no Poetry Slam, de facto, amanhã temos o workshop. O workshop é uma primeira fase depois do concurso que acontece
na sexta-feira.
Na sexta-feira. E dizer que nós temos aqui alguns grandes nomes que vêm da Poetry Slam. Por exemplo, no domingo vamos ter uma grande, grande entrevista com Taimba Jazz. Taimba Jazz, que ele próprio vem do Poetry Slam.
Ora, propostas algumas então. Amanhã sábado, às 18 horas, Isabel Neri a entrevistar Gil Lipovetsky. Às 19, Margarida Valdegata conversa com Ana Luísa Amaral e com o britânico de ascendência asiática, Will Harris. Há aqui conversas várias ao longo do festival que têm tema e outras que não têm tema. Porquê?
As que têm tema são, no fundo, mesas. É o mote para uma mesa, é uma conversa a mais de dois. As que não têm tema é simplesmente a entrevista. Portanto, quando temos a azul, é uma entrevista e aí não tem tema, vai ser ao sabor da conversa, e amarelo são as mesas e têm tema. Temas muito interessantes e acredito que vão ser conversas muito, muito interessantes também.
Também neste sábado, às 21 horas, o editor e tradutor Eric Becker, ele é tradutor de Mia Couto e de Jamila Pereira de Almeida, nomeadamente, conversa com Natalie Handal, da Palestina, na realidade franco-americana Palestina, e com o filipino Henrique Vilazes. E o sábado termina, como acontece noutros dias, com um momento musical, no caso um concerto do grupamento Pinhal del Rei. Noutros dias, muita música e um programa musical pensado por Luís Tinoco. No domingo, há uma ação poética, às 15 horas, no estabelecimento prisional de Leiria. Fale-me deste momento, Celeste Afonso.
Desde a primeira edição do Ronda que há esta relação com o estabelecimento prisional de Leiria. Aliás, em Leiria temos algumas das mais importantes atividades, iniciativas com o estabelecimento prisional de Leiria. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Ópera na Prisão, portanto, que também é com este estabelecimento. Aqui, a propósito de um novo espaço que há em Leiria, que é o Pavilhão Mozart na prisão, no estabelecimento prisional de Leiria, os jovens trabalharam com os seus tutores, monitores, trabalharam a poesia e ela depois resultou num trabalho gravado que vamos apresentar amanhã. Portanto, fazemos questão de manter esta relação, quer com os centros de dia e os lares, que este ano não foi possível, ainda tentámos, mas não foi possível, e com a prisão. Com a prisão foi possível e com as escolas também. Portanto, estas três dimensões continuam a fazer parte do ADN do Ronda, mesmo agora sendo Ronda Leiria Poetry Festival.
No domingo, quatro poetas do Tarrafal, às 16 horas, vão conversar sobre o Tarrafal como espaço de inspiração, e há muitas direções por onde seguir a partir daqui. Também no domingo, a jornalista e escritora Susana Moreira Marques entrevista o poeta norte-americano Tiimba Jess, ele que é o vencedor do Pulitzer de Poesia em 2017. Na segunda-feira, há música às 19h45, as canções do Sonhador Solitário, música de Luís Tinoco para um conto de Almeida Faria, percorrendo verdadeiramente em saltos muito largos. Na terça-feira, não vou perder a apresentação do livro O Cordão, de Ana Freitas Reis, numa conversa com Inês Fonseca Santos, também na sexta-feira. A não perder, a uruguaia Ida Vitale, tem 97 ou 98 anos, Prémio Cervantes, vai estar em entrevista a Isabel Branco. No sábado, 20 de março, Ana Margarida Carvalho entrevista João de Melo. Era uma leitura corrida agora pelas várias propostas que são apresentadas nesta edição do Ronda Leiria Poetry Festival. Falamos aqui de uma quarta edição ou de uma primeira edição, Celeste Afonso?
Eu quero que seja uma quarta edição, porque não há aqui uma ruptura com as edições anteriores, o que há é um crescimento. No entanto, também há quem lhe chame um renascimento. Para haver um renascimento teria de ter havido um corte, uma morte, coisa que nunca houve. Eu acho que é uma quarta edição. É uma quarta edição que cresceu porque a cidade também ganhou outras ambições. A cidade definiu há 2 anos um plano estratégico para a cultura que está muito bem definido e este festival cresce com isso, portanto é a sequência disso. É a quarta edição.
É um festival que não vai sair à rua porque assim nos é exigido, mas habitualmente, ou de futuro, de que forma o festival interage nas ruas, interage na cidade, Celeste Afonso?
É esse, quanto a mim, a grande característica deste festival, e desde o primeiro momento que eu tomei contacto com ele, percebi que ele tinha um espaço, ainda havia tanto espaço para este festival, e Portugal precisava deste espaço, era essa ideia de ronda, o rondarmos, não é? O andarmos, o movimento de encontros, e isso, essa ronda, ela... Este ano acontece online, portanto estamos a rondar pelo mundo, é esse o nosso movimento, uma ronda pelo mundo feita de encontros, e no próximo ano queremos, acreditamos, que voltaremos a rondar presencialmente na cidade, pela cidade, com estas atividades, com os momentos a acontecerem em espaços diferentes da cidade, desde livrarias, a espaços comerciais, à rua, ao museu, ao castelo, ao jardim, mas também uma ronda que continuará a fazer-se pelo mundo. Este ano nós estamos online, mas muita da programação que já referiu, ela acontece a partir da casa de cada um, Ou seja, é a partir, por exemplo, do Museu da Língua Portuguesa que recebemos a mesa do Museu da Língua Portuguesa, ou é a partir do Centro Garcia Lorca em Granada, do coração do Centro de Garcia Lorca, que recebemos a mesa de Granada. Ou seja, nós quando estamos a ver, a assistir à conversa, sobretudo com as mesas, isso acontece sobretudo com as mesas, nós reconhecemos o local onde ela está a acontecer. Portanto, a ronda pelo mundo, essa ronda, ela continua a acontecer este ano, embora online, para o ano, numa ronda presencial por Leiria, também pelo país. Gostaríamos muito que assim acontecesse, que em Portugal a ronda se alargasse de Leiria para outros pontos do país e para o mundo. Portanto, que no mundo continuemos a rondar para nos encontrarmos.
Eis um grande propósito de uma cidade criativa da Unesco, que por inerência se compromete então a colocar a cultura no centro das suas estratégias de desenvolvimento. O Ronda Leiria Poetry Festival, até dia 21 de março, são tantas as propostas tentadoras e valiosas. Estamos em confinamento, podemos, no entanto, viver um festival de poesia que inclui também a música, muito debate, muita reflexão. É uma questão de consultar a programação no sítio da internet do festival ou da Câmara Municipal de Leiria ou pesquisando num motor de busca Ronda Leiria Poetry Festival. Até 21 de março, Celeste Afonso, coordenadora, muito obrigado por este convite que nos fez aqui na rádio, nesta ronda também.
Obrigada eu, muito obrigada. Vamos rondando por aí.
Melodia da ópera Orfeu e Eurídice, de Christoph Willibald Gluck, no arranjo de Giovanni Sgambati, a interpretação da pianista chinesa Yu Jiao Bong. Daqui a pouco, Macbeth, de William Shakespeare, no som que os versos fazem ao abrir uma conversa com Ana Luísa Amaral. Antes, mais poesia, na voz de José Gomes Ferreira.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Um poema de José Gomes Ferreira. Que me importa cantar?
Cantar. Eu não sou poeta de canções para embalar ninhos nos corações. Sou este ímpeto de gelo da lâmina que se levanta mudo diante de tudo. E quem me impede de ter alma e sede? Mas quando canto, as minhas canções ásperas de vagabundo sabem ao espanto de um rio sem foz. E na minha voz sangra o desespero do mundo.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Intermezzo da ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni pela Orquestra Sinfónica de Chicago, a direção de Ricardo Muti. O som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Days of lighted fools, the way to dusty death. Out. Out. Brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then he's heard no more. Here's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Ouvimos Macbeth, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Quinto ato, quinta cena, William Shakespeare, dito por Patrick Stewart, numa versão de Macbeth, emitida pela BBC em 2010, agora na leitura e na tradução de Ana Luísa Amaral.
Porque não foi mais tarde a sua morte. Haveria então tempo de palavra tal. Amanhã, amanhã e ainda amanhã, dia após dia vem e lenta, insinuante, até à final sílaba do tempo relembrado. E os nossos ontens todos alumiaram estradas aos bobos, lhes mostrando a morte e o pó. Vai-te, sim, vai-te, luz, que a vida é só um triste ator esforçado, em palco iluminado numa hora e depois esquecido. É uma história que um tonto conta, cheia de fúria e som, significando nada. É extraordinário.
Olá, Ana Luísa.
Olá, Luís.
É extraordinário um monumento, a pirâmide de Gizé da literatura universal para pois o programa
é,
de hoje.
Pois é.
Um solilóquio que nos deixa de rastos com a força deste tema airoso e animado, a morte, ou antes a vida efêmera, o absoluto desespero.
Exatamente.
Ora, como eu disse, escutámos Patrick Stewart, um notável ator que... é muito popular, fez daquelas coisas que o mundo inteiro conhece, mas que é um grande ator de teatro clássico. Esta versão de Macbeth que ouvimos, emitida pela BBC em 2010, adaptação da produção teatral de Rupert Gould, que também realiza o filme, uma leitura da peça que a coloca na União Soviética de Stalin. Aqueles tiros todos que estávamos a ouvir era, enfim, uma contextualização de revolução, e o Macbeth era, de certa forma, Stalin. Há várias adaptações ao cinema. Orson Welles, Kurosawa, Polanski. Há grandes atores, digamos que qualquer grande ator, nomeadamente de inglês, tinha que representar o papel de Macbeth algures na sua vida profissional para atingir um patamar superior. Uma peça Macbeth sobre a ambição desmedida, a cobiça, a falta de equilíbrio, a falta de compaixão, a maldade. O coração de Macbeth está neste solilóquio para si, Ana Luísa Amaral.
Exatamente, quer dizer, isto é, por assim dizer, este momento é talvez para já é um momento mais ao lado de expressões como o punhal da mente, mas eu acho que mais que o punhal da mente, que é um momento também extraordinário, não é? Quando Macbeth fala do punhal mental juntamente com o punhal físico, digamos assim, não é? A imaginação ou a mente ser tão poderosa, não é? Que consegue convocar para si, no fundo é isso também que faz Lady Macbeth, a maldade e o horror. Mas este momento que nós acabámos de ler e que Patrick Stewart acaba de dizer magnificamente, situa-se, como Luís disse, no quinto ato, na quinta cena, já no final da peça, digamos assim, logo a seguir à morte de Lady Macbeth. Todo este passo está construído em pentâmetro jâmbico, portanto, o equivalente ao nosso decassílabo. A fala anterior é a fala de um soldado que vem dizer a Macbeth que
a mulher morreu.
The Queen, my lord, is dead. E então Macbeth diz tomorrow and tomorrow and tomorrow. Pronto. Estas palavras dizem, de alguma maneira, humanizam Macbeth. Ou seja, falam ou dizem do inexprimível cansaço, não é, que a carnificina traz, do indizível cansaço de Macbeth perante a carnificina que ele próprio provocou desde que caiu na tentação das bruxas. Ele próprio, já um homem, se quisermos, um homem já com a semente da violência em si, porque as bruxas nada mais fizeram, tal como Lady Macbeth,
do que alimentar,
exatamente, potenciar aquilo que ele já que existe já em Macbeth. Não é por acaso que a peça começa com um Macbeth violentíssimo, não se limitando, digamos assim, a matar o inimigo, mas ainda a parti-lo ao meio, não é? Quer dizer,
a
chaciná-lo, exatamente. Portanto, eu diria desse do cansaço, como eu dizia, do indizível cansaço que traz a carnificina, e também da imensa solidão que este poder sem controle alberga, não é? Eu acho que na exortação a que a luz se extinga, a que se extinga a candeia, não é? Essa luz que ele diz, vai-te, vela ou luz, não é? Nessa exortação a que se extinga a luz, as palavras de Macbeth falam também da escuridão que invade toda a peça. Toda a peça, desde o início, toda a peça é passada ou na semi-obscuridade, ou mesmo durante a noite, ou mesmo na escuridão. Todo o ambiente da peça é profundamente escuro e sombrio. Esta peça, que é uma peça sobre o poder, não é? Sobretudo, e sobre a ambição, e sobre o castigo que o poder desmedido traz. Por isso é que a peça, por exemplo, foi tão representada na Europa de Leste, nos países da Europa de Leste, porque a peça ainda hoje nos continua a falar tanto. Mas esta voz, quer dizer, o homem que aqui nos surge, este homem que aqui aparece como Macbeth, realmente é um homem. Ou seja, não é unicamente esse monstro a que nos habituámos a ver, tal como Lady Macbeth, de resto, não é? Portanto, na cena final do seu sonambulismo, nessa repetição obsessiva, não é? De lavar as mãos e de, portanto, evocar, ou de alguma maneira trazer, não é? Atualizar, se quiser, o reatualizar a morte de Duncan, ou o momento em que molhou as mãos no sangue de Duncan e, portanto, se tornou na ação cúmplice do marido, ela que já o havia sido nas palavras, não é? Aliás, foi ela que o incitou, como sabemos, através da linguagem, a matar Duncan. Também nesse final, o que nós encontramos é uma Lady Macbeth, portanto, é uma figura patética, é uma figura solitária. Eu acentuaria daqui realmente a solidão, e eu acho que é o grande, é o ápice, não é? É o grande momento trágico desta peça. E depois, ainda, não nos esqueçamos que esta extraordinária definição da vida como a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing, não é? Esse sound and fury que vai ser aproveitado depois por Faulkner, não é? Para no seu romance, O Sonho e a Fúria, para título e também para estratégia narrativa. Quer dizer, não é por acaso que nós encontramos Benji, o idiota, é um dos narradores, não é? É assim que a narrativa abre com Benji, e encontramos também um outro personagem, Quentin, encurralado pelo passado, como Lady Macbeth, incapaz de escapar às memórias e, portanto, depois suicidando-se, não é? Ou seja, Macbeth vai influenciar grandes, enormes obras, como sabemos. Eu só queria, Luís, se me permite, chamar aqui a atenção também para a questão do tempo, que é um motivo fundamental na peça, não é?
Desde logo, tomorrow, 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 mas depois, today, yesterday. Portanto, há aqui inúmeras referências. Digamos que o tempo é aquela marca que diz como o poder é uma vanglória.
Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Uma outra coisa, quer dizer, há um momento da peça muito importante em que se lê, em que se diz Macbeth assassina o sono. Eu julgo até que é o próprio Macbeth, agora de repente não me recordo, eu penso que é ele mesmo que diz de si: Macbeth assassina o sono. Ora, assassinar o sono é assassinar o tempo. Em primeiro lugar, é claro que isto é uma referência óbvia à morte de Duncan, porque Duncan está a dormir quando ele o mata, não é? Mas não é só isso, vai para além disto. Quer dizer, Macbeth, ao assassinar Duncan, assassina o tempo também. E, portanto, assassina a passagem normal. Por exemplo, essa que é citada no Eclesiastes, não é? Para tudo há um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo. E a questão do tempo está ainda relacionada a um outro motivo, que é a partir da altura em que eles matam, porque repara, o assassínio de Duncan é tão mais grave quanto ele é não só o rei, legítimo, não é? Mas ainda o hóspede no castelo de Macbeth e, em terceiro lugar, uma figura paternal, pronto. E, em quarto lugar, está em estado, no estado de maior vulnerabilidade, que é o sono.
Portanto, é um crime maldito
em
todos os aspectos.
É um crime maldito. E não só isso, repare que a peça é escrita e é representada na corte já em primeiro por alguma razão. Quer dizer, a peça tem como subtexto, se quisermos, a conspiração da pólvora. Essa altura de 1605, esse novembro de 1605, não é? Fatídico, em que Guy Fawkes, Remember, the 5th of November, em que Guy Fawkes liderou uma conspiração para tentar matar o rei no Parlamento
explodir.
E fazer explodir o Parlamento, precisamente. Ora, e depois todas as homilias que seguem, o próprio rei, o que é dito na Inglaterra, etc, etc, sobre a conspiração da pólvora, é muito tingido da linguagem religiosa, e eu penso que é isso precisamente depois que vai para a foul day, é assim que é referido, da mesma maneira que fair is foul and foul is fair, é essa ladainha repetida pelas bruxas, não é? E isto vai transitar para a própria peça.
É um monumento, como eu dizia no início, podíamos dedicar todos os programas das
próximas
semanas.
Por acaso podíamos fazer só Macbeth.
A Macbeth.
Macbeth e Emily Dickinson, eu não me importava.
E é por isso que tantos foram buscar a Macbeth. Do cinema, enumerei alguns, estava-me a lembrar também de Birdman, em que se ouve este solilóquio, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, enquanto o ator vai caminhando pelas ruas e há alguém a gritar com desespero, porque isto é o desespero feito palavras. E eu proponho escutar também uma grande interpretação, porque mesmo ouvindo é uma grande interpretação, aquela que Orson Welles fez para o filme homónimo Macbeth, em 1948. Terminamos com o mesmo solilóquio com Orson Welles.
Muito
pode
bem,
ser,
Luís.
Ana Luísa?
Pode, claro, Luís.
Então, nós despedimos-nos. Até para a semana,
Até
Ana Luísa.
Até para a semana, Luís.
She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out. Out. Brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot. full of sound and fury, signifying nothing.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Ma Préférence, uma leitura da canção de Julien Clerc e Jean-Loup Dabadie, pelas irmãs franco-suíças Camille e Julie Berthollet, violinista e violoncelista, e também a Orquestra La Nouvelle Bande. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.